Entenda o Senado. O que você precisa saber para compreender melhor o trabalho do Senado Federal. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaringo e este é o Entenda o Senado. Hoje vamos conhecer as regras para a apresentação e aprovação das propostas de emenda à Constituição, as chamadas PECs. Nós já vimos em programa anterior como se dá a tramitação dos projetos de lei ordinária, que é a forma mais comum das proposições analisadas pelo Congresso Nacional. No caso das PECs, a intenção é alterar dispositivo previsto na Constituição. E justamente por se tratar de mudanças na chamada lei maior, há limites para as alterações e as formalidades exigidas são mais complexas, como veremos na entrevista de hoje com o consultor-geral do Senado, Paulo Mon.
A Constituição estabelece um procedimento especial para a alteração da Constituição por meio de emendas, das chamadas emendas à Constituição. Então, na verdade, trata-se do poder constituinte derivado reformador, ou seja, o poder constituinte originário, quando escreveu a Constituição, entregou ao próprio Congresso Nacional a possibilidade de reformar, de mudar a Constituição, porque a vida social é dinâmica e acaba necessitando dessas alterações. Mas ele impõe certos limites. Em primeiro lugar, a gente tem algumas limitações circunstanciais, ou seja, a Constituição não pode ser modificada se o país estiver em vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Ele também cria todo um procedimento formalmente mais difícil, dificultoso para a aprovação. Então, por exemplo, as emendas à Constituição têm que ser aprovadas num quórum maior de 3/5, o que significa no Senado a aprovação por 49 senadores. Dos 81, 49 senadores têm que marcar sim para que a proposta seja aprovada. E isso acontece em duas votações, ou seja, em dois turnos. Então, é necessário que haja uma votação da Casa e que depois de um tempo essa votação seja repetida, como que para garantir que realmente é da vontade daquela casa, né, de 3/5 daquela casa, aquela alteração da Constituição. Porque como a consequência jurídica de uma alteração da Constituição é muito grande, a Constituição estabeleceu esse processo também, digamos, mais demorado, com maior possibilidade de reflexão para que a Casa possa deliberar.
Só para a gente lembrar que o ouvinte, no caso do projeto de lei, né, esse quórum é menor, né?
Isso, o quórum é de maioria simples, ou seja, é a maioria dos presentes na sessão, tendo que, pelo menos, estar presente a maioria absoluta.
E para garantir a estabilidade da Constituição e do Estado Democrático de Direito, algumas partes da Constituição simplesmente não podem ser objeto de alterações, como determinou o próprio Constituinte. São as chamadas cláusulas pétreas, como explica Paulo Mon.
Existe um núcleo da Constituição que não pode ser alterado. Então, isso está disposto lá no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, e diz que não pode ser objeto de deliberação qualquer proposta de emenda que seja tendente a abolir a forma federativa do Estado, ou seja, a federação, o voto direto, secreto, universal e periódico, que é o âmago da democracia, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais.
O rol de pessoas autorizadas a propor alterações à Constituição também é limitado.
A iniciativa também é uma limitação formal, ou seja, mais um componente desse sistema mais dificultoso de alteração da Constituição que ela própria estabelece. A Constituição pode ser emendada somente mediante proposta de 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado, ou seja, eu preciso da iniciativa de 171 deputados ou de 27 senadores, para que eu tenha tramitação de uma emenda à Constituição. O presidente, a presidente da República também pode oferecer emendas à Constituição, ou, a última hipótese, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria dos seus membros.
As proposições legislativas, em geral, iniciam sua tramitação na Câmara dos Deputados. Mas, assim como os projetos de lei ordinária, as propostas de emenda à Constituição também podem ter início no Senado se forem de autoria de senadores. O caminho que elas percorrem nas duas casas legislativas é similar, mas a forma de análise das proposições no Senado é mais simplificada do que na Câmara.
Na Câmara dos Deputados, a PEC tramita pela Comissão de Constituição e Justiça, que analisa os aspectos de constitucionalidade, e depois ela vai a uma comissão especial que vai analisar o mérito, né, que vai analisar a conveniência ou não, a oportunidade ou não daquele assunto ser alterado na Constituição. No caso do Senado, a tramitação acaba sendo um pouco mais simples sobre esse aspecto das comissões, porque a PEC vai sempre à Comissão de Constituição e Justiça e só. Mesmo que o mérito dela trate de outros assuntos, assim, não necessariamente de cunho jurídico, ela só tramita, no caso do Senado, ela só tramita na Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente ao plenário.
Aí depois, em ambos os casos, ela vai direto para o plenário. Sim. E aí de uma casa passa para outra.
Ou seja, em cada uma das casas ela sempre passa pelas comissões e depois é encaminhada ao plenário, onde ela é submetida, então, a dois turnos de votação, como a Constituição estabelece. E aí depois a proposta de emenda à Constituição é encaminhada a outra casa. Então, nós temos a sistemática também de apreciação da PEC pelas duas casas.
Diferentemente dos projetos de lei ordinária, não há casa revisora na apreciação das propostas de emenda à Constituição. É necessário que Câmara e Senado entrem em consenso para aprovação de uma PEC.
Existe uma diferença importante no que diz respeito à tramitação entre as casas da PEC, é que no projeto de lei ordinária, a casa chamada de iniciadora, ela tem, ao final, a última palavra sobre o texto que vai ser encaminhado à sanção, por exemplo. No caso das PECs, o mesmo texto tem que ser aprovado nas duas casas. Então, enquanto as duas casas não apreciam o mesmo texto e aprovam, portanto, o mesmo texto, a PEC fica indo e voltando, se necessário, entre as casas até que elas cheguem a um consenso. Porque a alteração da Constituição exige uma maior concordância sobre o assunto.
Quer dizer, a PEC pode transitar várias vezes.
Isso, ela pode, né, a gente brinca até que assim, isso acaba gerando uma espécie de efeito ping-pong, né? Fica a PEC sendo alterada, encaminha para outra casa e assim sucessivamente. Acabaram que ao longo dos tempos se criaram alguns mecanismos para superar esse problema, vamos chamar assim, especialmente no que foi chamado de PECs paralelas, que é uma espécie de desmembramento da PEC. Então, aquela parte em que as duas casas tiveram acordo, ela já vai à promulgação, e a parte que não teve acordo continua a tramitar. Aí, o importante, o requisito para que isso aconteça é que exista uma independência no texto, ou seja, uma parte possa ser desmembrada da outra sem que haja prejuízo, né, de compreensão.
Nós já vimos que os projetos de lei ordinária, após aprovados pelo Congresso Nacional, devem ser submetidos à sanção da Presidência da República. Não é o que acontece, no entanto, com as propostas de emenda à Constituição.
No caso da PEC, ela não vai à sanção. É preciso lembrar que se trata aqui de um processo que foi conferido ao Congresso Nacional poder de alteração da Constituição. Então, nesse caso, a tarefa fica restrita realmente ao Congresso Nacional, ou seja, as duas casas, a Câmara e o Senado. O Presidente da República, portanto, ele pode ter a iniciativa de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, mas ele não pode, ao final, exercer o poder de sanção ou de veto sobre o texto que o Congresso aprovou. Tão logo Câmara e Senado concluam a apreciação do texto, né, o texto seja apreciado pelas duas casas, aquela em que terminou a apreciação comunica ao presidente do Congresso Nacional e é então marcada uma sessão solene do Congresso Nacional, em que estarão juntos senadores e deputados. A emenda é então promulgada nessa sessão solene. É um momento tão especial que a Constituição exige, então, ou prevê que estejam presentes todos os integrantes, ou pelo menos a maioria dos integrantes, tanto da mesa do Senado Federal quanto da mesa da Câmara dos Deputados.
O Entendo Senado termina aqui. Hoje conversamos com o consultor-geral do Senado, Paulo Mon, sobre a tramitação das propostas de emenda à Constituição. Este programa é uma parceria entre a Rádio Senado e a Consultoria Legislativa. Você pode enviar sugestões de temas para o Entendo Senado pelo e-mail radio@senado.leg.br. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Entenda o Senado, uma produção Rádio Senado. Esse programa está na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Você também pode sugerir temas para as próximas edições pelo Alô Senado 0800 61 22 11.